comissão especial que analisa a reforma administrativa começou a discutir o parecer do deputado Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia, sobre a proposta de emenda à Constituição que altera as regras do funcionalismo público e também a organização da administração pública. Na nova versão ao texto do Poder Executivo, o relator manteve a estabilidade no serviço público e preservou direitos dos servidores atuais. O relatório foi entregue ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, na última terça-feira, e a expectativa é que seja votado na comissão especial entre os dias 14 e 16 de setembro, daqui a 2 semanas. O coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, é o nosso convidado para debater o assunto. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Muito bom dia, obrigado pelo convite, fico muito satisfeito.
Deputado, é um prazer receber o senhor aqui. Bom, na última vez que a gente conversou sobre a questão da reforma administrativa, o senhor tinha pontuado muitas críticas ao que estava sendo discutido, perdão. Agora, com essa versão final do parecer do deputado Arthur Oliveira Maia, a situação melhorou um pouquinho, deputado?
Melhorou muito pouco. Isso porque ele garantiu para os servidores futuros a estabilidade. Mas me parece que foi uma estabilidade para inglês ver, porque pelo texto, em tese, todos os servidores vão ter estabilidade. Não apenas os delegados, os diplomatas, né, os juízes. Porém, o texto permite que a União, os estados e os municípios vão poder contratar servidores temporários de forma ilimitada. O texto dele não traz limites percentuais para essa contratação. E vai permitir que contrate, sem restrição de atividades também, a não ser aquelas atividades que eles vierem a considerar exclusivas de Estado. Então, na prática, a maioria dos servidores, especialmente analistas, técnicos, servidores da área de saúde, de educação, podem acabar se tornando servidores temporários, né? Os próprios estados e os municípios vão poder definir por lei própria quais as atividades vão poder ser atividades de contratação temporária. Então, você imagina que esse texto me parece muito dirigido, principalmente a técnicos, consultores, analistas, enfermeiros, professores e assim por diante. Isso me preocupa bastante.
E com relação aos atuais servidores, deputado professor Israel Batista, há uma garantia maior no texto do parecer?
Bem, os atuais servidores aparentemente ficam mais protegidos, né? Porém, nós ainda não sabemos qual é a dimensão do que vai afetá-los. Por exemplo, não há uma regra de transição para o fim de alguns direitos, como os quinquênios, anuênios e outros direitos. Então, sem essa regra de transição, nós vamos ter a possibilidade de que alterações de leis ou revogações de leis dos atuais servidores, né, dos direitos dos atuais servidores, possam simplesmente ter validade imediata. Então, nós estamos muito preocupados com isso. Além do que, continua a possibilidade de demissão por decisão não transitada em julgado, não transitada em julgado, né? Além disso, também nós temos o impacto sobre os empregados públicos, né? Eles também não têm regra de transição. O texto declara nula a estabilidade no emprego nas empresas públicas e na sociedade de economia mista, sem nenhuma regra de transição. Então, nós vamos ver aí uma perda de direitos de trabalhadores muito grave. Autorização de demissão imotivada de funcionários do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, por exemplo. Então, a gente vê com preocupação a situação dos atuais servidores.
E, deputado professor Israel Batista, em sua visão, o principal objetivo alardeado para a reforma administrativa, que é modernizar o serviço público e também gerar economia aos cofres públicos, está sendo atingido com esse relatório?
Bem, a PEC não trata de modernização do serviço público. Né? Para a gente modernizar o serviço público, a gente precisava regulamentar a avaliação de desempenho e regulamentar de maneira moderna, sem simplesmente transpor a realidade, os critérios da avaliação da iniciativa privada para o serviço público, porque uma coisa não cabe na outra, né? Isso sim seria modernização. E nós queremos fazer isso, nós temos propostas sobre isso, as associações representativas de servidores estão prontas para apresentar uma proposta de avaliação de desempenho no serviço público. Mas isso não é tratado frontalmente pela PEC. A PEC passou nesse ponto porque nós pedimos muito, o texto do relatório trata disso tangencialmente. Então, nós precisamos de um outro tipo de reforma, que realmente seja focada na modernização do serviço público e não focada nos critérios fiscais. Essa reforma nasceu para facilitar o desligamento de servidores em relação ao Estado. Ela nasceu para precarizar a relação de trabalho entre servidores e poder público. Ela tem um caráter fiscalista, mas é um caráter fiscalista muito mal desenhado. E por isso mesmo, nós pedimos ao Tribunal de Contas que verificasse os dados de economia apontados pelo Ministério, pelo ministro Paulo Guedes. E o Tribunal de Contas da União pediu, o prazo venceu ontem, para que o Ministério da Economia enviasse esses dados. Nós entendemos que os dados são insuficientes, nós não sabemos qual é a economia prevista, ora o ministro fala em 300 bilhões, ora em 500 bilhões, ora em 816 bilhões, havemos de convir que as diferenças entre esses números são muito grandes. Então, nós estamos solicitando uma apuração mais profunda por parte do Tribunal de Contas da União, que é auxiliar do Poder Legislativo.
E, deputado, professor Israel Batista, quais são as outras questões que a reforma administrativa não trata e que, na visão do senhor como coordenador da Frente em Defesa do Serviço Público, considera que seria importante discutir no âmbito de uma reforma administrativa?
A primeira coisa que a PEC não trata é sobre a desigualdade no serviço público. Ela não trata da discrepância gigantesca entre servidores da União, servidores dos estados, dos municípios, às vezes servidores de uma mesma carreira que tem uma diferença salarial de carga horária muito grande. Então, a PEC não trata da desigualdade, ela não trata de privilégios, ela é uma PEC que se propõe a corrigir privilégios, mas não trata sobre os privilégios. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que falta a PEC tratar é a transparência no processo de tomada de decisões no serviço público, ou seja, ela não traz mais transparência para o serviço público. A PEC também não trata da democratização da tomada de decisões no serviço público, e isso para nós é inaceitável, porque o bom serviço público, ele é um serviço público que tem participação social. Então, para nós, falta muita coisa a ser tratada por essa PEC. Não é à toa que ela é uma PEC defendida, tratada mais por economistas do que por gestores de recursos humanos. Ela não é uma reforma que visa melhorar o Estado, ela é uma reforma que visa mudar a concepção do relacionamento entre o Estado e os seus trabalhadores. Nos preocupa muito o enfraquecimento que a PEC traz sobre o concurso público. Olha, o concurso não acabou, mas o texto transforma ele numa raridade. A seleção simplificada vai se tornar regra. A PEC está autorizando novos tipos de contratação, né, a contratação direta, sem seleção, para calamidades, emergências, isso a gente até entende, né? A contratação por seleção simplificada é aí que nos preocupa, porque pode haver uma farra dos servidores temporários, porque não tem limite percentual para isso, e estabelece-se um prazo de 10 anos para contratação temporária, e a contratação por concurso público, que pode se tornar não mais a regra, mas agora a exceção. Então, isso nos preocupa, né? Também nos preocupa muito, Márcio, a questão da terceirização irrestrita e imediata dos serviços públicos pelos instrumentos de cooperação que está prevista no artigo 37A. Né? A União, os estados, os municípios vão poder legislar livremente sobre essa terceirização. Né? E essa legislação livre vai existir até que haja uma lei federal com normas gerais instituída. Mas nós sabemos que a tradição no Brasil é demorar muito a regulamentar as reformas constitucionais. A questão da avaliação de desempenho, por exemplo, está para ser regulamentada desde 1998. Então, até que sobrevenha uma lei federal com normas gerais sobre terceirização, nós vamos ter um verdadeiro caos jurídico com cada município e cada estado fazendo sua própria legislação sobre esse assunto, não é? Além do que, a gente vai entregar a prestação de serviços básicos, né, para entes privados autônomos. E aí nós vamos ter uma gestão desvinculada, fragmentada, né? O SUS pode se fragmentar, o ensino público pode se fragmentar. Então, são algumas preocupações que nós temos em relação ao texto apresentado pelo relator, deputado Arthur Maia.
E, deputado professor Israel Batista, o senhor citou agora na sua resposta também a questão de que, na sua opinião, essa reforma administrativa não combate privilégios. Quais são esses privilégios no serviço público que devem ser efetivamente combatidos?
São aqueles privilégios que causam ojeriza social, que causam repulsa social por serem considerados injustos. É aquele magistrado que eventualmente recebe muito dinheiro de um acumulado de férias, é aquele penduricalho, digamos assim. E para tratar esses privilégios, né, nós podemos fazer isso não por meio de PEC. Nós acabamos de votar a lei dos penduricalhos que regulamenta o supersalário. Isso é combater privilégio, né? A questão é que o governo, ele faz uma campanha publicitária muito negativa contra os servidores públicos. Hoje, no Brasil, apenas 3% dos servidores têm salário bruto maior do que R$20 mil. Só que o governo passa para a população que essa é a regra. Esses servidores que recebem mais de R$20 mil são servidores de carreiras extremamente complexas, com concursos altamente concorridos, e que são necessários, porque o Estado precisa de servidores desse padrão salarial, porque ele está disputando esse profissional com o mercado privado, que paga 3-4 vezes mais para esse nível de servidor público. Se esse servidor fosse para a iniciativa privada, ele ganharia muito mais. Então, o governo pega esse pequeno percentual de servidores e joga para a população como se eles fossem a regra. Como se a verdade não fosse que o servidor, em média, está ganhando R$ 2.500, especialmente nos municípios. Então, isso precisa ser combatido. São privilégios excepcionais que causam desgaste na sociedade, que causam uma certa repulsa na população. E esses a gente não precisa dessa PEC para cuidar. A gente pode tratar desses assuntos de outra forma. Algum excesso de férias, algum excesso de adicionais de salário, a gente pode tratar sem necessidade de uma PEC como essa.
Deputado professor Israel Batista, a previsão é que em 2 semanas seja votado esse texto na comissão especial. O senhor acha que nesse período ainda tem espaço para negociação?
O deputado Arthur Maia se mostrou bastante receptivo a muitas das nossas sugestões. É importante lembrar que o texto que chegou do Palácio do Planalto já é outro texto. Nós tiramos muitas coisas desde a Comissão de Constituição e Justiça. A Frente Servir Brasil, de defesa do serviço público, conseguiu emplacar várias alterações no texto do deputado Darcy de Matos, que foi o relator na CCJ. Conseguiu emplacar muita coisa agora no texto do deputado Arthur Maia, mas nós ainda consideramos insuficiente. Então, nós temos um acordo. O acordo é que a gente voltaria a discutir o assunto no dia 14, votaríamos no dia 16, e que até o dia 14 nós apresentaríamos ao relator um conjunto de sugestões para que ele acatasse em seu relatório. E nós vamos apresentar várias sugestões. Já estamos com elas prontas e vamos começar um intenso movimento de debate e diálogo com o relator. Nós entendemos que o melhor seria que a PEC fosse devolvida ou fosse encerrada, fosse arquivada, para que a gente discutisse, sim, uma verdadeira reforma administrativa, com participação dos servidores, tratando da qualidade do serviço prestado à população, tratando da qualidade do ambiente de trabalho, tratando de modernizar a legislação para que o servidor pare de ter medo de assinar, pare de ter, para a gente evitar esse apagão de canetas que a gente vive. Mas, infelizmente, essa é a PEC que temos tramitando no Congresso e nos resta combatê-la. Infelizmente, é assim que estamos enxergando nesse momento.
Bem, nós conversamos, então, com o deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, ele que coordena a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público e acabou de conversar conosco sobre a reforma administrativa. Deputado, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado.
Obrigado.
Muito bem, este então foi o deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, aqui no painel eletrônico.